Prato do dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, ouvintes. Quando a imagem de Pelé, símbolo maior da cultura brasileira, que gira em torno do futebol e o primeiro astro global da história do esporte, apareceu no intervalo artístico produzido pela primeira vez para uma final de Copa do Mundo, em 19 de julho passado, nos Estados Unidos, ali preparava-se o fechamento de uma série de programas que, durante 39 dias, extrapolou as disputas meramente esportivas naquele que se tornou o mais duradouro dos 23 mundiais de futebol já realizados. E para fazer um balanço do que foi essa Copa do Mundo masculina de futebol, recebemos aqui o jornalista, roteirista e ficcionista Sérgio Rodrigues. Antes de ser um expoente no jornalismo cultural, Sérgio Rodrigues atuou por muitos anos como jornalista esportivo, integrou o núcleo de criação do Diário Esportivo Lance na segunda metade dos anos 90 e conseguiu, como poucos, fazer literatura, tendo como pano de fundo o universo do futebol em seu premiado romance O Drible, lançado em 2013. Sérgio Rodrigues, que nasceu na cidade mineira de Muriaé e vive no Rio de Janeiro desde os anos 80, é autor também, entre outras obras, do romance A Vida Futura e do livro de ensaios Escrever ao Humano, Como Dar Vida à Sua Escrita em Tempo de Robôs, lançado no ano passado, em 2025. Acompanharão nosso convidado nas reflexões sobre o que foi esta última Copa do Mundo de Futebol, eu, Fábio Mazzitelli, e o professor José Carlos Marx, da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da Unesp e assessor-chefe de Comunicação e Imprensa da Universidade. Sérgio, é um grande prazer recebê-lo na Unesp e, por favor, nos ajude a responder que Copa do Mundo foi essa. Seja bem-vindo ao Prato do Dia.
Muito obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. Obrigado, Zé Carlos, pela conversa. É um prazer estar aqui com vocês. Copa boa, né? Eu achei ótima. Contra algumas das minhas expectativas. Eu achava que os anfitriões ali, principalmente o senhor Donald Trump, conseguiria estragar bastante a Copa. Ele até que tentou, mas me parece que ele não foi tão bem sucedido assim, em estragar a Copa. Né? Eu acho que foi uma grande Copa, no fim das contas.
Mostrou que o futebol continua engajando muito, né, Sérgio? Lotando ruas, bares para assistir jogos, audiências recordes e tal. E o olhar do fã foi um sucesso absoluto. Agora, como você viu essas alterações das regras do jogo e do torneio para aumentar o alcance comercial? Como isso influenciou
o torneio? Olha, isso foi um dos pontos negativos, né? Eu acho que assim, essa divisão do futebol em quatro quartos, que na prática é o que está acontecendo com essas estranhas ao espírito do jogo, né? Pausas para hidratação, que na verdade são pausas comerciais, espírito bem norte-americano. Eu espero que isso seja revisto, porque isso vai contra, me parece, a história do futebol, né? O espírito e a história do futebol. Agora, tem algumas outras questões que eu acho que precisam de uma boa olhada. Assim, eu acho que o VAR, ele é uma tecnologia em amadurecimento. Eu não sou contra o VAR. Eu acho que o VAR tem lugar no futebol. Acho que ele corrige algumas injustiças mais crassas e tal. Agora, a gente tem que ter muito cuidado na dosagem disso e na aplicação disso, né? Ele também pode introduzir injustiças novas. E eu acho que, enfim... Algumas questões assim, de regulamentação e tal saem dessa Copa bastante com um ponto de interrogação na frente. Eu espero que as pausas para hidratação não vinguem, eu espero que aquele ridículo intervalo, show do intervalo, que acaba levando o intervalo a durar meia hora, espero que isso seja rejeitado, porque o intervalo do futebol tem 15 minutos. Quando você introduz um intervalo de meia hora, você está alterando fundamentalmente alguma coisa do jogo. Então, eu não vejo nada disso como algo que vá apontar bons caminhos para o futebol. Espero que a gente, assim, passada essa Copa, a gente consiga fazer um balanço disso, ficar com o que prestou e descartar o que não prestou. Agora, é isso, o futebol ele continua, apesar de tudo isso... sendo uma paixão mundial, Como eu acho que não há no esporte ou em atividade alguma nada que se compare, né? E eu acho que essa Copa mostrou muito claramente um avanço técnico e tático daquele bloco intermediário, né, das seleções que são o bloco intermediário, digamos, que não são da elite, e até dos pequenos, quer dizer, né, o que Cabo Verde fez foi uma coisa espantosa, por exemplo, nos deixou todos de queixo caído. Quer dizer, eu acho que a distância entre os ricos e os pobres está diminuindo no futebol. Isso é uma ótima notícia, porque o espírito do jogo é esse, é permitir que o pequeno ganhe, né? Essa é a graça, inclusive, do futebol. É o único esporte, me parece, o único esporte, pelo menos, de elite, em que o Davi pode derrotar o gigante Golias, e frequentemente derrota mesmo. Com uma bola, com uma jogada de sorte e tal, como é um placar, em geral, não muito dilatado, isso pode acontecer, isso acontece, e essa é uma das graças do futebol, né? Coisa que jamais acontece em esportes coletivos como basquete ou vôlei, em que a superioridade técnica, tática e financeira vai se impor sempre, sempre, né?
Ô, Sérgio, esta Copa de 2026, ela vem numa sequência de cinco mundiais que foram um pouco contestados antes que a bola rolasse. Então, só vou historiar aqui um pouquinho. A Copa da África do Sul 2010, havia uma desconfiança por que realizar uma Copa num país em que o futebol não tinha assim tanta presença. A Copa do Brasil, você vai se lembrar, a gente abre o mundial com o movimento não vai ter Copa. E as questões que houve em 2013, etc. Aí vamos para a Copa da Rússia. Muita crítica à Rússia porque havia ação militar na Crimeia desde 2014, 2013, 2014. Havia críticas ao governo russo. E depois temos o Catar, também críticas ao governo Catar e por ser uma autocracia. E esta Copa chegou com uma desconfiança, primeiro, por causa do Trump, que você já citou. Havia dois países em litígio bélico, Irã e Estados Unidos, e por causa do aumento de número de seleções. Mas nessas cinco Copas, parece que o saldo final foi só o juiz apitar o início do jogo, que as pessoas esquecem um pouco esse dissenso e fazem daquele evento uma festa. Qual que é o poder do futebol de poder fazer com que isso aconteça com o público, com torcedores, com jogadores, com a plateia. Queria que você falasse alguma coisa a respeito. São cinco mundiais em que teve questõezinhas assim antes da bola rolar, né?
Não, e até questões zonas também, né? Mas é isso, exatamente isso que você falou, é muito impressionante. Tem uma amiga que no início da Copa, assim que a Copa mal tinha começado, ela não é tão ligada assim em futebol, nós nos encontramos e ela falou assim: ah, que horror essa Copa, né? E tal. Eu falei: olha, isso era até anteontem, agora já começaram os jogos, muda a conversa, porque sempre muda a conversa, né? Todas as questões políticas, geopolíticas, que são sérias, não é fazer pouco delas, né? Mas todas elas vão para o segundo plano, às vezes até para o terceiro ou quarto plano, uma vez que começa a rolar a bola. Isso é impressionante, é a força desse esporte. E não é que seja pura alienação, até você pode até, num certo sentido, dizer que sim, que é o ópio do povo, que as pessoas optam por se alienar das questões políticas no momento em que tem uma diversão ali. Mas eu acho que isso, assim, isso é contar só uma parte da história. Eu acho que tem uma outra parte da história, que é o tremendo poder simbólico, né? O tal do soft power, né? Do futebol, que é uma coisa real, que é uma. Eu acho que hoje o futebol é como assembleia de países, de nações, de culturas, de troca e tal, e está funcionando muito melhor do que a ONU, né? Porque a ONU foi esvaziada, principalmente pelos Estados Unidos. A ONU está enfrentando seríssimas dificuldades e tal. Mas assim, esse palco em que você tem ali um choque, um encontro, um embate e tal, de concepções de mundo, de países, de religiões e tal, mas tudo no mesmo campo de jogo, tudo seguindo as mesmas regras, isso tem um poder simbólico gigantesco no mundo, né? E acho que no mundo de hoje, esse mundo dividido, esse mundo pouco, enfim, que tá vendo as regras de convivência do pós-Segunda Guerra serem questionadas pela sua maior potência, isso tem um poder ainda maior, né? E eu acho que o futebol é isso, com todas as canalices da FIFA, com toda a corrupção, com toda a transformação do futebol internacional num mega espetáculo bilionário, né? Com tudo isso que vem, que tem efeitos nem sempre positivos, às vezes muito negativos, ainda assim o futebol resiste quando ele é encarado como espetáculo e como troca simbólica entre países. Eu acho... muita gente andou dizendo, ficou um papo mais ou menos recorrente nos últimos anos, que a Copa do Mundo de Seleções é uma Copa condenada à irrelevância a médio prazo, porque o futebol de clubes hoje é o verdadeiro, a verdadeira elite do futebol, né? A ponta de lança da técnica, da tática e da qualidade. Pode até se discutir isso. É claro, os times estão... Os grandes times têm hoje os principais jogadores do mundo, né? E eles têm tempo de se entrosar, eles têm tempo de desenvolver um futebol coletivo que as seleções em geral não têm. Mas existe uma magia ligada à questão das nações, né? Da representação de cada povo na Copa do Mundo, que me parece que vai garantir que ela continue sendo um espetáculo e tanto. A menos que a FIFA, nesse caminho de botar cada vez mais países para dentro, daqui a pouco tenha 200 países, e consiga, de fato, acabar estragando a Copa. Mas não é fácil. Tem que se esforçar muito para estragar isso aí.
O próximo Mundial acontece em 6 países, né? Então é Uruguai, Argentina e Paraguai na América do Sul, Marrocos na África, Portugal e Espanha na Europa. E já há aí alguns indícios de que haverá um acréscimo de seleções para 64, para evitar o que aconteceu nesta Copa 2026, daquela classificação dos terceiros melhores colocados. Você acha que esse poder de resistência do futebol resiste a 64 equipes, 6 países, 3 continentes?
Ele vai ser testado ao limite, né? Eu espero que sim, eu acredito até que sim, mas eu acho que a FIFA está brincando com fogo. Eu acho que essas tentativas de revolucionar o modelo de Copa do Mundo podem acabar dando errado, dando muito errado. A ideia de tantos países não me parece uma boa ideia. E as de tantas seleções também não. Mas assim, eu achava... Já achava o modelo desta Copa de agora em 3 países e com, não me lembro nem quantas seleções, mas enfim, um acréscimo de 16, né, em relação à anterior, eu achava que já seria um desastre. Então, assim, é questão de ir vendo até onde a FIFA vai conseguir levar essas mudanças sem estragar demais o espírito da coisa.
Você citou Cabo Verde, né? E você acha que foi o maior exemplo de que contrariou a lógica econômica, assim, dos grandes mercados? Porque eles enfrentaram os dois finalistas, não perderam para esses dois finalistas, e se você pegar o salário do Messi, eu acho que paga boa parte ou quase todo o elenco, né, que estava convocado de Cabo Verde. Foi a grande história, assim, na perspectiva do futebol democrático, assim?
Sem dúvida, não só pela questão financeira, mas pela questão da tradição, né? A Copa do Mundo, em geral, ela é muito hierárquica. Ela mostra, tanto que assim, tem ali um clube de países campeões, que tende a se manter fechado no fim das contas, por mais surpresas que aconteçam, por mais que a Alemanha caia cedo, o Brasil caia, no final das contas, a Itália nem vá, né, o que é uma
Sim,
loucura.
sim.
A Itália tem que tomar muito cuidado, ela está começando a entrar numa zona muito perigosa em que ela pode virar um ex-país que jogou futebol, como a Hungria, por exemplo, né? Que foi a melhor seleção do mundo em 54 e ficou para a história, ficou para trás. Mas, apesar de tudo isso, no final das contas, você tende a ter ali o mesmo grupo de países disputando as semifinais. E é muito difícil um campeão novo chegar, né? Assim, tem uns que estão batendo na trave há um tempo, a Holanda, enfim, já quase chegou, é possível que chegue em algum momento, Portugal talvez chegue, mas essa hierarquia, ela tende a ser muito muito forte, muito rígida. E eu acho que, assim, isso é o que mais me surpreende em Cabo Verde, porque Cabo Verde chega praticamente com uma lousa apagada, zerada, não tem nada, é um país de 500 mil habitantes, é uma coisa muito pequena, e aí eu acho que são dessas contradições, né? Cabo Verde só entrou porque aumentou o número de países, dificilmente ele teria entrado se não tivesse, né, essas vagas extras aí que a FIFA inventou. E isso acabou sendo um dos grandes charmes, um dos grandes baratos dessa Copa, porque Cabo Verde jogou, ao contrário, assim, do Paraguai, por exemplo, que foi lá para se defender, enfim, jogar com as suas limitações, é uma seleção
Sim.
incomparavelmente mais cascuda, com mais tradição em competições internacionais do que Cabo Verde, não tem nem comparação. O Paraguai sabia o seu tamanho, sabia as suas dificuldades e foi lá para empatar, para não deixar jogar. O que é legítimo, não é uma crítica ao Paraguai. Cabo Verde não, Cabo Verde quis jogar e jogou, né? Isso é que eu acho que é mais incrível, assim, tinha uma inocência ali, uma certa, até talvez um jeito meio ingênuo até de encarar o futebol, que deu certo, que funcionou, né? E eu acho que aponta para as seleções pequenas que estão chegando, apontam um caminho mesmo. Vamos jogar. Vamos jogar porque a distância não é tão grande quanto parece entre a elite e os outros. É uma coisa que tem muito mais a ver até com coragem, sabe? É uma lição que talvez valha até para o Brasil. Porque o Brasil hoje me parece uma seleção que tem muito medo. Ela tem muito medo. Uma seleção meio traumatizada, é uma seleção com problemas emocionais. Não estou dizendo que todos os nossos problemas são emocionais, tem outros problemas, mas eu acho que o Brasil claramente hoje é uma seleção muito insegura. E eu acho que o peso desse passado de glórias aí contribui até para aumentar essa insegurança, porque fica excessivo nos ombros dos jogadores, talvez. Então,
Sim.
eu acho que o que Cabo Verde fez é futebol puro aquilo. Aquilo é a essência, assim, de por que, se quiser mostrar para alguém, né, para o marciano que chegou aqui, por que o futebol é o esporte mais popular e apaixonante do mundo, é só contar para ele a história de Cabo Verde dessa Copa que ele vai entender.
Oh, Sérgio, pela primeira vez o Brasil disputa seis Copas e não é campeão em nenhuma, né? O máximo que ele tinha feito eram cinco Copas até se sagrar campeão. O que que você acha que pode acontecer com a seleção brasileira nas próximas competições? Você citou há pouco a Itália, que pode cair no ostracismo e se tornar uma espécie de Hungria. Eu acho que o Brasil não passa por esse risco, porque disputa umas eliminatórias absolutamente de baixo nível na América do Sul, né, na Conmebol. E é uma confederação que sempre classifica muitas seleções para a Copa, né? Mas o fato de o Brasil ficar alguma vez sem disputar a Copa seria uma dose, assim, um remédio muito amargo, ou seria até um pouco salutar para o futebol brasileiro esse choque?
Essa é uma boa questão, Zé Carlos. Eu não gostaria de deixar de disputar uma Copa. Mas, e é difícil, como você falou, é muito difícil acontecer no contexto da América do Sul, né? É, eu acho que o Brasil vai disputar as Copas. A questão é que ele vai disputar jogando mal, né? E ele vai disputar fazendo um papel secundário, um papel de coadjuvante, que é o nosso nível hoje. É, o nível da seleção brasileira hoje é de segundo escalão do futebol. E nessa hora não adianta muito ficar batendo no peito e mostrando as cinco estrelas, porque a gente está falando de agora, né, de hoje. Como a gente falou, glória passada garantisse alguma coisa, a Hungria estava aí nas cabeças. Eu acho que o que o Brasil precisaria fazer é uma atualização, uma modernização dos seus conceitos e tal. A ideia de manter o mesmo treinador nesse ciclo é uma boa ideia, a princípio. Enfim, você pode gostar do Ancelotti ou não, mas a ideia de um trabalho de mais longo prazo, eu acho que é fundamental para a seleção. É uma coisa, assim, um profissionalismo que eu não sei se vai acontecer também, porque o fato de terem renovado o contrato do Ancelotti não quer dizer que ele vai estar lá daqui a 4 anos. A gente sabe como são essas coisas no Brasil. É, basta ele começar as eliminatórias meio capenga que a pressão pode ficar grande demais e ele acaba saindo. Mas, assim, é uma série de medidas que precisam ser tomadas, e eu acho que tem uma coisa de mentalidade também. É uma coisa até mais difícil de mexer, porque aí mexe com a torcida, né, que é uma coisa do nosso jeito de encarar o futebol, que é de entender que, assim, fazer um papel bonito numa Copa não é necessariamente ser campeão, né? Eu acho que o Brasil precisa, o próximo passo que o Brasil precisa estabelecer como meta é jogar bem. É jogar bem, é jogar de maneira segura, de maneira inventiva, de maneira brasileira, né? De mais ou menos compatível com as tradições que nós mesmos criamos, né? O soft power, né? O poder da seleção brasileira está vivo ainda. A gente vê as comemorações em vários países, em Bangladesh e tal, comemorações de rua, às vezes maiores do que as comemorações de rua aqui no Brasil, quando a seleção vence. É uma loucura aquilo. Aquilo foi construído ao longo de décadas, né, por gerações de craques. Então, e a gente hoje está gastando esse capital, mas ele está lá ainda. A gente não ficou pobre ainda desse capital. E eu acho que isso é algo que merece cuidado, merece atenção, uma atenção de Estado, inclusive, uma atenção de projeto de nação. O futebol brasileiro pode trazer muita coisa, e traz, já trouxe, e pode continuar a trazer muita coisa para o Brasil. E é claro que para que esse saldo pare de ser apenas consumido, para que ele volte a crescer, um título seria fundamental, óbvio. Mas não é só título, cara. Se a gente chega lá e joga bem, se a gente consegue montar uma seleção de 82 outra vez, entre aspas, tá? A gente nunca mais vai montar uma seleção de 82, obviamente, mas se a gente consegue aquele tipo de futebol que faz o mundo se encantar outra vez, é claro que vai doer ser eliminado nas quartas ou na semi, mas vai doer menos. Eu acho que vai doer menos e vai ser menos danoso para esse projeto do futebol brasileiro como soft power no mundo, sabe? A gente está precisando de jogar bem. Mais do que de título, a gente está jogando muito mal, a gente é uma equipe insegura, a gente é uma equipe sem padrão, a gente é uma equipe apavorada, que não tem a capacidade de gerir emocionalmente um jogo, que é uma coisa fundamental, né? A gente ataca quando deveria estar defendendo, defende quando deveria estar atacando, a gente entra contra a Noruega e entrega posse de bola para a Noruega, é uma loucura isso. Uma loucura, o Brasil entregar a posse de bola para a Noruega. Não faz o menor sentido, né? Mas é o que aconteceu. Então, assim, eu acho que tem uma. Antes de pensar em um novo título, que pode acontecer a qualquer momento, porque a Copa a gente sabe como é. Pode acontecer, basta ter um pouco de sorte, um pouco de competência. Mas, assim, mais importante do que o título, eu acho que é fundamental que a seleção brasileira volte a jogar um bom futebol, que ela não tem conseguido.
E por que, Sérgio, para quem acompanha o Brasil só de 4 anos nas Copas, né, não é um fã declarado de futebol, por que é tão importante para o Brasil discutir os rumos da Seleção Brasileira de Futebol e da Confederação Brasileira de Futebol, assim? Porque você está falando, né, de planejar algo, que seleção queremos, né?
Olha, é uma questão de são escolhas, né, que uma sociedade faz. O Brasil, digamos assim, o produto de exportação, os produtos de exportação do Brasil para a cultura mundial, que são consumidos no mundo inteiro, sempre foram basicamente a música e o futebol, né? A nossa literatura é uma literatura quase secreta, que só é consumida por nós mesmos, nem Portugal nos lê direito. Nós somos um país meio autossuficiente, meio autocentrado, grande demais, com mercado interno forte, e isso torna o Brasil um pouco isolado, né? O fato da língua portuguesa ser uma língua também de pouco trânsito internacional, apesar de Portugal e dos países africanos. Ela não se compara a outras línguas como o espanhol, como o inglês, mesmo o francês. É uma língua que nos deixa um pouco também fechados em nós. Se o Brasil tem uma ambição de projeção internacional, e eu acho que ele deveria ter pelo seu tamanho, pelo tamanho da sua economia, por tudo, se o Brasil tem essa ambição, seria muito estúpido deixar para trás uma manifestação cultural em que nós já temos essa força. Nós já somos reconhecidos, ou já fomos reconhecidos, mas para muita gente isso ainda carrega muito peso, como os reis desse troço, os bambambãs, os imbatíveis, né? Claro que a gente não é mais isso já faz um tempo, mas investir nesse caminho para tentar retomar algum tipo de primazia, me parece uma coisa esperta e um investimento relativamente pequeno para um benefício muito grande. A gente está falando de soft power, né? A gente está falando de algo que traz poder simbólico para um país, né? A gente está falando aqui de uma escolha de uma sociedade que talvez pudesse ser mediada pelo Estado. A CBF é uma entidade privada, né? Isso já começa aí, enfim,
Sim, sim.
alguns problemas aí. É uma entidade arcaica, uma entidade com um modelo de gestão que lembra um Brasil do século XX, a coisa que não se atualizou. Fica difícil você manejar esses projetos assim por meio desse tipo de infraestrutura. Talvez até se devesse pensar, repensar também essa infraestrutura, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que a importância do futebol brasileiro para o modo como o Brasil é visto no mundo inteiro é grande demais para que possa ser desprezada impunemente por nós.
Ô, Sérgio, sobre a questão da seleção brasileira, futebol brasileiro. Quando algumas seleções foram eliminadas da Copa, houve uma festa nos seus países para receber os jogadores. Isso aconteceu com Cabo Verde, aconteceu com o Egito, aconteceu com a Noruega. No caso brasileiro, o avião oficial da CBF voltou com um jogador apenas, o jogador Danilo. Todos os outros foram para suas férias, e é um direito do jogador, obviamente, gozar suas férias. Mas essa falta de sentido coletivo, né, esse excesso de individualismo, você acha que pode ser um veneno e um remédio ao mesmo tempo para a seleção brasileira? E como lidar com isso diante de um fato de termos um treinador europeu? É a primeira vez que o Brasil teve um treinador europeu, estrangeiro, numa Copa do Mundo. Queria que você comentasse um pouco essa questão, por favor.
Eu acho que é bem triste o modo como a seleção se dispersou depois da Copa. E eu acho que esse individualismo não é veneno, remédio, não. É só veneno mesmo, a meu ver. É algo que deve ser combatido, é algo que precisa ser superado. Tem um espírito coletivo a ser criado aí. Engraçado, e fica mais ainda impressionante o modo como essa debandada se deu. Se você comparar com aquela cerimônia de convocação completamente exagerada e bastante ridícula e cafona, né, em que se fez uma festa tremenda, né? Olha, no pontapé inicial dessa nossa campanha na Copa, tem aqui uma festa tremenda, antes da hora, inclusive, uma festa totalmente descabida, midiática, enfim. E na hora que a coisa acaba, que é a hora de você vir prestar contas de onde foi dar aquela festa toda, vai todo mundo embora. Mas isso é um problema de gestão. Eu acho que a obrigação da seleção brasileira seria ter voltado todo mundo para o Brasil, Ancelotti inclusive, naquele avião, todo mundo. E aí sim, a partir daqui, cada um fosse para onde quisesse. Mas que as pessoas chegassem aqui, que encarassem o torcedor, que dessem entrevista, me parece o mínimo, né? O mínimo. E é isso, são coisas assim que me deixam assim não muito otimista para esse novo ciclo, sabe? Mesmo tendo, enfim, a vantagem, que eu acho que é uma vantagem, de ter um projeto de 4 anos, que coisa que não teve da última vez. Eu, apesar disso, eu ainda estou bastante ressabiado, assim, eu não estou longe de achar que em 2030 a gente vai fazer obrigatoriamente um papel melhor. Não sei se vai, não. Vai depender muito de como as coisas andem, e elas não estão andando bem. Elas não estão andando bem. Acho que a Copa do Ancelotti foi uma Copa decepcionante. Claro que ele teve um ano só, mas ele deu algumas mostras de não ter compreendido certas coisas. Além de errar na convocação e tal, mesmo durante a competição, ele deu mostras de não entender certas coisas sobre o que é o futebol brasileiro. E isso me preocupa, sabe?
E Sérgio, falando de jornalismo esportivo, você cobriu a Copa de 86, né, no
Sim.
México. Eram tempos muito diferentes, né? O avanço tecnológico nas últimas 3, 4 décadas foi um marco de história mesmo, né? Agora, como você vê a Copa de 2026, em termos de avanço das plataformas digitais, né? A Cazé TV foi a detentora de todas as partidas e numa delas, na semifinal com a França e Espanha, bateu o recorde da história do YouTube. E o jornalismo esportivo, assim, um avanço das plataformas digitais e como está o jornalismo esportivo em meio a isso? Porque você vê também até as emissoras mais tradicionais, né, como a Globo, né, abrindo mais espaço a ex-jogadores, né, do que se abria no passado, assim, como você vê isso?
Olha, Fábio, eu acho que o jornalismo esportivo não existe mais, no sentido do termo, assim, do termo jornalismo que nós, como nós o conhecemos. O que existe hoje é um grande circo, um entretenimento, né, basicamente. Você pode chamar de jornalismo, claro, mas ele não tem algumas características do velho jornalismo. Primeiro, o famoso muro entre a redação e o departamento comercial caiu, né? Essa infestação de bets nas transmissões, isso não é só nas transmissões, né? Acontece no próprio futebol, patrocínio dos clubes e tal, é uma área completamente contaminada por apostas, né? Por uma coisa que eu acho que é um problema social, é algo que não pode continuar assim, porque é a ruína de muita gente, né? Isso é explorar o vício, é explorar a fraqueza humana de uma maneira desonesta, a meu ver. Então, assim, hoje as transmissões são grandes espetáculos comerciais, com muita com um tom sempre muito exaltado de esquentar o que está acontecendo, quer dizer, quando o jornalismo esportivo deveria tentar te dar a dimensão real do que está acontecendo no campo de jogo, o papel desse neo-jornalismo, digamos assim, é esquentar, é sempre dizer que o negócio é espetacular, é histórico, é a maior da história, enfim. Então, eu acho assim, mas isso não é só no esporte, não. Isso não é só no esporte, não. Isso é uma questão de como a comunicação está caminhando nesses tempos digitais, né? E eu vejo com bastante preocupação, assim, onde isso vai dar, porque isso significa um esvaziamento do espírito crítico do público, né? Um esvaziamento interessado, inclusive, um esvaziamento proposital de qualquer espírito crítico. E eu acho que é assim, mais importante do que nunca a gente tentar manter nesse novo ambiente informacional alguns espaços em que esse espírito crítico, esse exercício do espírito crítico seja possível, continue sendo possível, porque o resto me parece que está dominado. Eu não gostei nem um pouco de ver a Copa pela Casa TV, assim, aqui entre nós e todos nós que estamos nos ouvindo, eu não gostei nem um pouco, era um incômodo permanente. E quando tinha a possibilidade de ver na TV Globo, eu preferia, não só pela questão do atraso, né, da transmissão com atraso no YouTube, mas porque tinha um pouquinho menos de interferência do departamento comercial na redação. Um pouco menos só, não está totalmente livre também, não. Mas eu acho que são questões muito sérias, assim, são questões da nossa área de comunicação como um todo, mas que afetam muito, muito fortemente o jornalismo esportivo pelo elemento da paixão, eu acho, né? Mas assim, a cobertura de política não anda tão diferente também, ou a de cultura, enfim, é uma questão dos nossos tempos mesmo.
Ô, Sérgio, é interessante que você fala sobre a cobertura na televisão, né? O meio impresso, até algum tempo atrás, era um oásis em que a gente encontrava um texto mais reflexivo, mais crítico. Mas, se a gente olhar para os grandes jornais no Brasil, as páginas de esportes hoje estão reduzidas a uma página, meia página, não é? Como Sim. é que o meio impresso poderia reagir a essa questão da cobertura do esporte, especialmente do futebol, que é a principal modalidade aqui que a gente assiste no Brasil?
Pois é, rapaz, aí vem uma outra questão também, que é a dificuldade que os veículos impressos, que já não nem são impressos mais, né? Quer dizer, a parte impressa deles está ficando quase que decorativa, eles são também consumidos na internet, eles começaram a ter uma dificuldade enorme de sustentação nesse novo mundo, né? nesse novo modelo de comunicação digital. Eles começaram a ter, a lutar pela própria sobrevivência, né? E aí vem questões de rebaixamento de salário, de redução de equipe, de superexploração de mão de obra e tal. O que a gente vê por causa disso é uma imprensa empobrecida. Ela ainda se parece na superfície com a velha grande imprensa, mas ela já não consegue mais fazer valer algumas das qualidades daquela velha imprensa, né? Que é justamente a de você poder ter textos mais elaborados, mais reflexivos, enfim. E que seria fundamental, né? Seria mais importante ainda num momento como esse que esses espaços fossem mantidos, porque ali é que se tentaria elaborar um pouco mais algo que na correria do online, do tempo real e dos meios eletrônicos, não dá tempo de elaborar. E, no entanto, é isso. Eu não sei, eu estou um pouco afastado de redação, né? Eu tenho uma coluna na Folha, mas eu só envio a coluna. Eu não sei muito bem qual é a lógica, as discussões internas e tal, que levaram as editorias de esporte a ficar tão desidratadas. Provavelmente tem a ver com pesquisa de mercado e tal, porque também, assim, no momento em que você oferece para o torcedor de futebol, por exemplo, né, tanta oferta, tantos jogos de tantos países, tantas mesas redondas, né, tanta informação de qualidade ou não, em geral, aliás, nem é de qualidade, mas é informação, ele tende a ter também a se sentir meio sobrecarregado, né? Aquilo tende a virar uma coisa excessiva, e que mais um meio impresso e tal, que exige um tempo de leitura, exige uma lentidão, exige um silêncio ao redor, pode começar a parecer totalmente dispensável. Talvez ele já nem queira mais isso. Então, assim, é a tal história, é um círculo vicioso, né? Quanto menos você oferece esse material de leitura mais profunda para o cara, quanto menos você oferece, menos ele é capaz de entender também esse outro tipo de discurso sobre o esporte. É uma questão muito difícil. Eu não sei muito bem, aliás, eu não sei nada como é que a gente poderia sair disso, né? A não ser em espaços individuais, em pessoas que queiram continuar explorando isso por conta própria.
Um pouco com relação a essa questão da escrita e o futebol, a escrita e o esporte. Bom, hoje você faz parte de um livro, você escreveu um livro, o Drible, que é citado praticamente por todas as pessoas que vão fazer referências à presença do futebol na literatura brasileira. Eu queria que você falasse um pouco agora sobre essa experiência como escritor, como literato. Por que que há tão poucos textos no Brasil que dialogaram com o futebol? Algumas hipóteses, né? E vou aqui só citar um texto que o Dias Gomes escreveu em julho de 82, no jornal Globo. É a crônica intitulada O Patrulhado Zico. O que que o Dias Gomes diz aí à época? Como dramaturgo, abro aspas, né? Como dramaturgo, vejo no futebol não apenas uma disputa esportiva, mas, sobretudo, um espetáculo teatral. Para mim, o campo é um palco e os jogadores, 22 atores, que vão interpretar uma peça cujos papéis foram apenas delineados, mas não escritos. Daí o grande mistério do futebol, uma peça da qual não se sabe o final. Você sabe, Sérgio, que essa frase é o que justificaria o fato de que a literatura teria como concorrência o próprio futebol, que já é ficção por natureza, né? E queria que você um pouco, então, dialogasse conosco, porque você, na verdade, fez um belíssimo livro que talvez fure um pouco essa ideia de que, como o futebol já é ficção, a gente não precisa escrever sobre o futebol, né?
Ah, muito obrigado, Zé Carlos. Isso, eu acho que é isso mesmo. O futebol, ficção ou não ficção, ele é um espetáculo autossuficiente, né? Ele não precisa que nós, escritores, cheguemos lá com as nossas mentiras, né, entre aspas, mentiras de ficcionista, para acrescentar nada, porque ele está pronto, ele já tem seus heróis, seus vilões, os seus dramas, tragédias, comédias, e o torcedor tem uma memória de elefante, né? Ele sabe todas essas histórias, o torcedor realmente apaixonado por um clube, ele sabe todas as histórias daquele clube desde que ele foi criado, todos os jogadores que passaram por lá. É muito difícil você inventar um jogador ficcional que jogou num grande clube brasileiro, porque ele tende a cair no descrédito com o torcedor, que sabe que aquele cara não existiu. Então, assim, tem uma série de dificuldades, eu acho, que o futebol impõe, e não é só aqui, não, não é só no Brasil. O Brasil gosta muito de falar que a nossa literatura conversa pouco com o futebol, tem uma dívida com o futebol. Mas, assim, eu não conheço nenhuma literatura do mundo que tenha grandes romances de futebol. Tem uma coisa aqui, a outra ali, mas o esporte, de modo geral, principalmente os esportes coletivos, eles são muito refratários à ficção. De alguma forma, parece sempre ficar aquém da paixão que a coisa em si desperta. O que eu acho que eu consegui no drible, me deu um trabalho danado, fiquei muitos, muitos anos escrevendo esse livro, foi que como ele tem muito futebol dentro dele, tem uma história de um jogador que eu inventei, que era da geração do Pelé, e muita gente dizia que ele seria melhor que o Pelé. Tem muito futebol ali, mas, na verdade, ele é no seu centro, o centro da estrutura do livro é uma relação, é um drama de família, é uma relação de um pai, relação ruim de um pai e um filho. E eu acho que ao fazer isso, ao tirar o foco do campo de jogo, dos resultados, das campanhas e tal, eu acho que o livro consegue dar um drible nessa dificuldade que o futebol impõe à ficção, sabe? É como se eu tivesse conseguido meter uma bola nas costas do futebol ao fingir que o meu livro era só um drama de família, e aí quando ele se distraiu, eu pude trazer toda aquela mitologia, todas aquelas coisas dos tempos de ouro do futebol, porque um dos personagens, o personagem do pai, é um velho cronista muito famoso, né, dos tempos áureos do futebol brasileiro. E então o futebol acaba entrando de contrabando numa história que é uma história de um tipo bem atemporal da literatura, que é uma briga entre um pai e um filho. Eu acho que é isso, quer dizer, o futebol rejeita a ficção porque ele é uma narrativa pronta, ele é uma narrativa que não precisa de nenhum tipo de acréscimo.
Sérgio, você abriu uma janela aí para falar de bets. Eu só queria me aprofundar um pouquinho, retomando esse ponto, que aconteceu nesse Mundial de Futebol algo que até, assim, eu não lembrava como edições anteriores, ou algo que para mim eu vejo como inédito, que é, assim, o jogador que faz a propaganda de bet, a performance dele, ela serve como apostas ali naquele momento, né? Isso aconteceu, por exemplo, a Ombudsman da Folha, ela traz na última edição, ela explora isso, né? Ela cita que o jornal não explorou isso, né? Que o Vini Júnior, se ele batesse um pênalti e fizesse o gol ali contra a Noruega, tinha apostas em torno dele fazer gol no primeiro tempo, algo assim. Não é um certo conflito de interesse o jogador estrelar uma propaganda de a casa de apostas e a performance dele no jogo tá em questão ali nas apostas, né? É algo que distorce um pouco a lógica do próprio jogo, né, de futebol, né?
Sem a menor dúvida, sem a menor dúvida, é um tremendo absurdo. É triste, na verdade, que o Vini tenha se metido nisso, porque eu acho que ele chega nessa seleção, e acho que foi o nosso grande destaque individual, sem dúvida nenhuma, nessa Copa, se é que dá para dizer que a gente teve um, foi ele. Mas ele chega na seleção nessa era, nesse ocaso da era Neymar, né? Trazendo uma promessa uma outra visão de mundo, assim, né? Uma outra forma de se colocar como atleta, como ídolo e tal. O trabalho dele contra o racismo nos campos de futebol é um trabalho muito sério. É um trabalho muito, muito difícil, com um custo grande para ele, pessoal.
Sem dúvida.
Né? Ele é muito antipatizado por muita gente no mundo inteiro por causa disso. E, no entanto, é um passo à frente absolutamente fundamental, que o esporte, o futebol sempre foi racista, obviamente, e até a chegada desse rapaz era meio que assim, as pessoas optavam por não falar muito disso, até para não dar muito cartaz. Eu lembro de uma vez que eu entrevistei o Pelé sobre isso, e ele dizia que claro que no tempo dele tinha todo tipo de manifestação racista nas arquibancadas, e ele optava por ignorar, até porque era uma outra época também, né? Não sei nem se ele teria condições de fazer outra coisa além de ignorar, mas o Pelé era esse sujeito conciliador. A aposta dele é que no final ele ia ganhar aquela parada, aquela discussão, pelo próprio exemplo, pela própria qualidade do jogo dele. E ganhava mesmo. Mas não deixa de ser uma postura, que é a postura de todo mundo, de todos os jogadores, de gerações e gerações de jogadores, até muito recentemente, que é uma postura de não confrontação, que acaba ajudando, eu acho, a perpetuar os tiques, os vícios racistas das torcidas, os cantos e tal. E o Vini muda esse jogo, ele muda esse jogo de fato. Então, assim, eu acho que simbolicamente ele ocupa um papel muito importante, até nessa transição aí dessa era Neymar, da era do rapaz mimado, ególatra, milionário, individualista ao extremo, para uma era de jogadores um pouco mais conscientes do seu papel social. Só que aí ele meio que estraga tudo com essa sua rendição às bets. Agora, isso é relativamente fácil de consertar, né? Eu acho que basta proibir publicidade bet. Ponto. Você não pode publicidade de cigarro, não pode publicidade de destilados. Por que pode de bet, que é mais viciante e mais perigoso do que todos esses outros produtos? Eu acho que a gente está num momento de desregulação, de faroeste, mas isso precisa ser consertado logo.
Ô Sérgio, sobre essa questão do racismo, na Copa de 2022 no Catar, na final França e Argentina, havia pessoas aqui no Brasil que diziam que iriam torcer para a Argentina porque era um país sul-americano, um país colonizado. E havia pessoas que diziam que iam torcer para a França porque era uma França multiétnica, uma França composta por muitos jogadores negros, né? E esta questão voltou à pauta na Copa de 2026 com o mesmo ator, que é a Argentina, um país sul-americano colonizado, mas uma Espanha, país colonizador, mas que tinha algumas figuras ali que destoavam um pouco desse roteiro, desse script. É o caso do Yamal, que luta contra a islamofobia na Europa, etc. Como é que a gente pode ver aqui no Brasil esse pêndulo, né? Eu vou fazer algo decolonial e vou torcer para a Argentina, que é um país que foi colonizado, ou eu vou abraçar o país europeu colonizador, porque ele tem outras pautas, inclusive contra uma Argentina que foi muito acusada de torcedores racistas, com exemplos disso dentro dos estádios, né?
Essa mobilização de argumentos extra-campo para justificar a torcida de um ou de outro é sempre curiosa, né? E é sempre é uma é assim, você vai sempre encontrar algum tipo de razão se você procurar bem. Nenhum país é puro, né? Nenhum país é inocente. Todos nós somos culpados pra caramba de um monte de coisas. Então, se você acaba escolhendo o argumento que você vai preferir na hora de escolher um time. Mas eu acho que, na verdade, no fundo, essa escolha é feita anteriormente a qualquer tipo de racionalização. O placar, pelo visto, né, ficou mais ou menos em um quarto da torcida brasileira com a Argentina e 3/4 contra. Aqui, onde eu moro, no Rio, na Gávea, foi uma festa tremenda quando saiu o gol do Ferran Torres. Eu acho que assim, pelo menos dessa vez, a maioria absoluta dos brasileiros ficou contra a Argentina. E é isso, assim, eu acho. Essas coisas podem parecer meio triviais, mas na verdade elas acabam tendo um grande poder simbólico, né? Aquela França é um time quase inteiramente negro, quase inteiramente feito de imigrantes. Aquilo tem um poder simbólico, principalmente num momento como esse, em que a pauta anti-imigração é tão forte na Europa, né? A pauta da extrema-direita, né, contra imigrantes, é tão forte na Europa. A Espanha tem menos jogadores negros, mas são importantes. né? São jogadores importantes. O Yamal acabou sendo meio que a cara dessa nova Espanha. Mas ela tem hoje um governo progressista, né? Um raro governo progressista na Europa. Então, assim, essas coisas acabam sendo usadas, eu acho, como argumentos para torcer ou não torcer por uma seleção, ao gosto do freguês. Eu acho que isso aí cada um usa de acordo com as suas conveniências do momento. O que eu acho, assim, eu tenho muita dificuldade de torcer pela Argentina, porque são os nossos grandes rivais regionais. Independentemente de qualquer coisa, assim, eu acho aquele presidente deles grotesco, eu acho que a torcida argentina investe muito no racismo, sim, no racismo recreativo, né, do macaquito e tal, mas independentemente de qualquer uma dessas coisas, tem uma rivalidade brutal, muito antiga, e eu não vou querer que a Argentina ganhe. Ainda mais ela, se ela ganhasse, ela viraria tetra, entraria no nosso retrovisor. Né? Não quero isso, e eu tenho certeza absoluta que os argentinos também não iriam gostar nem um pouco se fôssemos nós nessa final. Eles iriam torcer para qualquer equipe, talvez torcessem até para a Inglaterra contra o Brasil numa final. Então, isso é uma traição ao terceiro mundismo? Acho que não, acho que isso aí é futebol. Eles são os nossos grandes rivais. E ponto. E eu não torço para a Argentina.
Aproveitar a deixa, Sérgio, a gente está caminhando para o final da nossa edição do podcast, mas a gente no final faz um pinga-fogo bem rápido com o convidado, e eu queria aproveitar a deixa para te perguntar, Pelé ou Messi?
Pelé, claro. O Messi é um gênio, tá? Acho o Messi um gênio, o maior jogador do século XXI. Mas o Pelé ele não vai ser alcançado nunca, porque ele inventou esse futebol. Ele é o cara que fez o futebol se transformar nessa coqueluche mundial que ele virou. Então, assim, não dá para você brigar com a história. Daqui a 20 anos vai ter lá um novo gêniozinho, e esse novo gêniozinho não vai ser comparado com o Messi, ele vai continuar sendo comparado com o Pelé. Isso é ser rei.
Um jogo de futebol que marcou a tua história, Sérgio?
Rapaz, que pergunta interessante. São muitos, né? Mas, assim, eu acho que eu vou ficar... Você mencionou que eu cobri a Copa de 86, né? Sim. Eu cobri a Copa de 86 pelo Jornal do Brasil, eu era um super jovem repórter, meio foca ainda. Mas eu estava no Estádio Azteca na final, Alemanha e Argentina. E era a Argentina do Maradona, né? Um outro gênio também, outro gênio que já quiseram dizer que era maior que o Pelé. Eu acho essas comparações para dizer quem é o maior meio bestas, na verdade, sabe? Eu acho que a gente tem que aproveitar os gênios enquanto eles estão aí. Mas esse jogo, por tudo que significou ali, pelo fato de eu estar começando no jornalismo esportivo e já estar num palco como aquele, vendo um jogador daquele tamanho, eu acho que eu fico com ele.
Se o Mundial fosse um filme, Sérgio, qual seria, na tua visão, o Mundial de 2026?
Se fosse um filme? Ih, rapaz, eu não tenho a menor ideia. Um filme com muitos personagens, um filme do Robert Altman, assim, né, com um milhão de subtramas e personagens e tal, mas no final das contas é muito divertido de ver e muito inteligente e tal.
Um livro a recomendar para os ouvintes, Sérgio?
Já que a gente está falando de futebol, eu sempre gosto de recomendar o Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho. Né? É um livro... Eu acho que é um, assim, grande clássico do futebol, da literatura de futebol no Brasil. Não é ficção, mas é uma memória histórica, oral, dos primórdios do futebol, dos anos de formação do futebol brasileiro, indo até a geração do Pelé. É um épico, assim, da formação do Brasil mesmo. E é um livro que, curiosamente, não tem ele não ocupa o espaço que ele mereceria ocupar. Eu acho que ele podia estar tranquilamente numa prateleira dos grandes textos que explicaram o Brasil do século XX, ao lado do Casagrande Senzala, ao lado do Raízes do Brasil, sabe? Eu acho que é dessa prateleira aí.
E, por fim, a gente sempre pergunta um prato do dia, no sentido literal mesmo, Sérgio, culinário.
No sentido literal? Olha, pode ser um picadinho com feijão preto e um ovo de gema mole por cima.
Sérgio, muito obrigado aí pela disposição. Acho que foi um papo muito legal.
Eu que agradeço, espero que vocês tenham gostado.
Com esta escolha saborosa e bem brasileira, esperamos que você, ouvinte, tenha gostado desta edição do nosso podcast. Chegamos assim ao fim de mais uma edição do Prato do Dia, o podcast da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, a nosso Unesp. A ficha técnica desse podcast tem a produção de Fábio Mazzitelli, o roteiro e condução de José Carlos Marques e Fábio Mazzitelli. A edição é feita por Renato Coelho e Marina Liata. O apoio na produção audiovisual de Roberto Rodrigues. Esta gravação foi feita no dia 20 de julho de 2026, dia seguinte ao encerramento da 23ª Copa do Mundo Masculina de Futebol, diretamente do segundo andar do prédio da Reitoria da Unesp, na Praça da República, região central de São Paulo, em conexão direta com o bairro da Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. A Assessoria de Comunicação e Imprensa, chefiada pelo professor José Carlos Marques, assessorado pela jornalista Larissa Rosseto. Até a próxima, pessoal!
Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.